na tua geração. Amém? Abre aí a tua Bíblia, segunda epístola a Timóteo. Vou tentar equilibrar minha Bíblia aqui, pera aí. Segunda Timóteo, capítulo 2. Do verso 2 ao verso 4. 2 Timóteo 2, do 2 a 4. Gente, eu estava em casa essa semana, a Bia me disse que ia ter adolescente, pastor, que ia vir para o culto achando que era para aprender como que faz para fazer o concurso para a carreira militar. Mas se tem adolescente aqui, eu acho que tem, que eu vi alguns, vai ser bênção para a tua vida também. 2 Timóteo 2, 2 a 4 diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tua palavra foi lida, Pai. Queremos te pedir, ó Deus, que ela venha de encontro às nossas vidas e venha nos transformar, Pai. Deus, usa a minha vida, que não seja eu, mas seja o Senhor, Pai. Abre os nossos corações, as nossas mentes. Faz dessa noite uma noite incrível e marcante para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Galera, é o seguinte, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Por que você vem para a igreja? Por que que você vem para a igreja? Você já parou para pensar nisso? Ah, eu venho para a igreja porque é legal. Ah, não, porque a minha galera está aqui, tem uma galera maneira. Por que você vem para a igreja? Ah, porque eu venho desde criança, comecei a vir com meus pais. Não, eu venho para arrumar um namorado, a namorada. Ainda não conseguiu, né? Mas vai, Deus está vendo, vai que, né? Continua aí firme. Pô, pastor, eu venho para a igreja por diversos motivos. Um camarada lá, um gringo, resolveu fazer essa pesquisa com as igrejas de todo o continente americano, América do Norte, Central, América do Sul. E a pesquisa era exatamente essa pergunta: por que você vem à igreja? E aí, naquela pesquisa, ele detectou o seguinte: que 88% a 89% responderam que vão para a igreja para serem cuidadas, ou seja, para a igreja cuidar delas. Ah, eu venho para a igreja para eu ser cuidado, para eu ser tratado, para cuidar da minha família, para a igreja cuidar dos meus filhos. E 11% a 12% responderam que vão à igreja para trabalhar, para servir a Deus. E aí, o que a gente entende disso? Que esses 11, 12% que responderam que vêm para a igreja para servir a Deus, são esses que carregam a igreja nas costas. São esses que carregam a igreja nas costas. E aí, mas pastor, tem algum problema? Eu vim para a igreja para ser cuidado? Não tem problema nenhum. A igreja cuida mesmo da gente. A igreja melhora a nossa vida. A igreja me melhorou em muitos aspectos, em muitas situações. Mas que igreja é essa que nos melhora? É esses 11, 12% que vem para trabalhar. E aí fica injusto na balança que 88, 89% se preocupam só em se cuidar, mas não cuidam dos outros. E é esses 11, 12 que estão sendo usados para cuidar da gente. Ou você vem aqui, a igreja vai cuidar de mim. É, o púlpito vai aqui falar sozinho, a cadeira vai falar contigo. Não, é alguém que é usado por Deus, que está enquadrado nesses 11, 12%. E aí eu quero te falar, mano. Deus não te chamou para ser esquentador de banco de igreja. Deus não te chamou simplesmente para vir à igreja domingo e vir para o culto, assistir, adorar, receber uma palavra. Deus tem mais para a tua vida. Você pode ser cuidado? Pode. Eu fui muito cuidado e sou muito cuidado até hoje. Mas Deus tem mais. Deus quer você na obra. Deus tem um chamado específico para a tua vida. Você precisa se ligar em que chamado é esse? E aí a proposta hoje do Ministério Dipper é isso. É isso que nós queremos te propor. Te propor que você faça um alistamento. Você vai se alistar para a obra de Deus. Você vai se alistar para trabalhar para Deus. Você vai se alistar para trazer para a sua vida uma mudança de vida. Uma vida cristã diferenciada. Uma vida cristã na qual Deus te chamou para ser. Deus te chamou para fazer. Deus não quer só a gente sentadinho, de boa, só recebendo, só recebendo. Tem gente lá fora morrendo, enquanto a gente está aqui recebendo, recebendo. Tem um monte de bar, de boteco, de casa de show que agora está lotada. E que se acabasse agora, se acontecesse alguma tragédia agora, ia todo mundo para o inferno, porque não tem ninguém lá para levar uma palavra de salvação. Porque a gente só quer receber, receber, receber. Então hoje você tem a oportunidade de se posicionar, de colocar a sua vida diante de Deus e se alistar. Né? Aqui no Brasil existem esses dois tipos de cidadão, o cidadão civil e o cidadão militar. E aí tem uma diferença. Né? E aí o cara, quando ele quer ser militar, o que ele faz? Ele vai lá e se alista. Ele vai se alistar. O que ele está querendo dizer com isso? Eu estou querendo deixar de ser civil. Eu estou querendo mudar a minha vida, o meu estilo de vida. Eu vou ser militar. Né? E tem muita gente no reino de Deus querendo servir a Jesus, mas no estilo vida civil. O que é o estilo vida civil? Não tem hora para nada. Ele que manda na sua vida. Chega aqui de boa. Só recebe, como eu falei, só recebe, só recebe. Eis-me aqui, Senhor, mas não é envia-me a mim, não. É abençoa-me a mim. Eis-me aqui, abençoa-me a mim. Isso é a vida civil, de boa, relax. Quando dá, eu vou. Não, hoje não vou para a igreja, não, porque tem jogo. O Mengão vai jogar hoje, pô, vou para a igreja, vou perder. Esse é o civil. O militar, não. Como é que é o militar no quartel? Ele acorda pronto. Ele tem que acordar sempre pronto. Ele se apresenta, ele não espera ninguém chamar, o militar se apresenta. Ele tem que se apresentar diante do comandante, do superior, como? Coturno limpo, farda limpa, cabelo cortado, barba feita. Eu me lembro que quando eu fui do quartel, quando eu servi o exército, mano, essa parada de barba era tenso. Era muito tenso, porque a gente tinha que ir, doido para ir para casa, né? Aí todo mundo arrumava a farda lá, engraxava, tinha o tal do... Do coisa do cinto, tinha que ficar brilhando, dourado. Aí tinha que passar caol, tudo na hora de ir embora, cara. Aí sempre tinha alguém que esquecia da barba. E eu que tenho pouca barba, minha barba não cresce, mas qualquer pontinha eles pegam. Como é que eles pegam? Você ficava lá na fila, aí vinha um sargento lá com um algodão. Se agarrar algodão na tua cara, você volta. Aí todo mundo ficava tenso. Então ele vinha com a carteirinha de identidade. Você ouvia um barulhinho raspando, que aí passava a identidade aqui assim, a barba fazia aquele barulho. Ele: pode voltar, vai para casa não, faz a barba primeiro. Então o militar, ele tinha que estar pronto. E é assim que a gente tem que se portar no reino de Deus. Nós fomos chamados, nós somos soldados, guerreiros do Senhor. A gente canta aqui que o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Para onde você está seguindo os passos de Jesus? É para a guerra, irmão, é para a batalha. E aí você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Então, quando a gente se alista, a gente larga essa vida civil religiosa de só vir para a igreja para receber, e a gente passa a ter uma vida de soldado do Senhor. Você quer ser o soldado do Senhor? Você quer servir ao reino de Deus? Então hoje é o dia de você se alistar. Hoje é o dia de você se alistar. O soldado, aquele que se alista, é aquele que vai sair da zona de conforto para ir para a zona do confronto. Soldado de Jesus, ele vai para o confronto. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, olha o que Jesus falou: não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Ou seja, há uma guerra para se lutar. Há uma guerra, e nós somos esses soldados, nós somos esses guerreiros, nós precisamos nos alistar no exército de Cristo. Nós temos que ir para a zona de confronto mesmo. Quem quer vitória aí? Quem, se eu perguntar quem quer vitória, todo mundo quer uma vitória. Quem quer uma vitória aí na tua vida profissional, na tua vida de estudante, na tua vida sentimental? Todo mundo quer vitória, mas quem quer lutar? Quem quer ir para o confronto? Como é que você vai ter vitória se você não confronta? Um lutador de MMA, para ele ser vitorioso, ele tem que ir para o confronto, irmão. Ele tem que ir para o ringue. Ele tem que lutar. Ele não vai ir. Ó, não vou lutar não. Aí o cara vai chegar, vai receber o... vai receber lá o cinturão pelo correio, lá pela transportadora lá, vai chegar, ó, tô mandando o cinturão aí, você não lutou não, mas toma teu cinturão aí, você ganhou. Não existe isso, mano. O cara tem que lutar, tem que entrar no ringue. Você precisa ir para a zona de confronto. A zona de conforto só traz gordura para a gente. Zona de conforto só traz gordura. Zona de confronto traz vitória. Então, se você quer vitória, você tem que ir para o confronto. O que que você precisa saber para se alistar? E aí que a gente precisa ficar atento. O que que nós precisamos saber para a gente poder se alistar? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Quando o camarada se alista lá no exército mesmo, na marinha, nas forças armadas lá, ele passa a ser propriedade daquela força. Quando eu me alistei lá no exército, e aí eu fui convocado lá para servir, eu passei a ser propriedade do exército. Se acontecesse algum acidente, alguma coisa comigo na rua, e tivesse que me levar para o hospital, quando chegasse no hospital, eles vissem meu documento, iam ver que eu era militar, eles tinham que me mandar para um hospital militar. O cara que é militar, quando ele comete um crime na rua, aí a polícia chega para prender, não leva para a delegacia, tem que levar para o quartel. E aí ele tem que responder à justiça militar. Por quê? Porque ele é propriedade daquela força, ele é propriedade do exército, propriedade da aeronáutica, seja lá qual a força que ele serve. E nós somos propriedade de quem? Nós somos propriedade de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nós temos um dono, mano. Nós temos um dono. Nós não somos donos da nossa vida. Deus é o nosso dono. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Bate aí no teu peito e fala: eu sou propriedade de Deus. Deus é meu dono. Ele é que manda, ele que é o comandante. Ele que é o general. Então você precisa saber disso. Você não é mais seu. Você pertence ao Senhor. Você é da igreja do Senhor Jesus. Amém? Segundo lugar, nós precisamos saber, para nós nos alistarmos, que nós temos que ser treinados. Tem um treinamento, irmão. Quando você entra no exército, na marinha, você começa a ser treinado. O recruta chega lá, recrutão, não sabe nada. Não sabe nem pegar numa arma, não sabe nem marchar, é todo desengonçado. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser treinado. E aí ele vai ser treinado, daqui a pouco ele se especializa, aí ele vai para uma missão, mas ele treinou antes. Deus não vai te mandar para uma missão sem antes você treinar. E aonde é que a gente treina? É aqui na igreja, é exercendo os ministérios. Exercer ministério é treinamento. Aí o camarada fala que quer ser missionário, mas nem vem para o culto direito. O cara diz que quer ser pastor e não se envolve em nada do reino, não se envolve em nada com a igreja. Deus vai te mandar para essa missão sem antes você treinar? Não. Deus não é incoerente, mano. Deus não é maluco. Deus é perfeito. Então, se você tem missão, você tem chamado, você tem que treinar. Então, por isso que nós temos que nos alistar. Em terceiro lugar, você tem que saber, nós temos que saber, que nós temos que conhecer as nossas armas. O soldado, ele tem arma, mas ele tem que saber usar. Não chega lá no quartel, o comandante não dá o fuzil na mão do soldado e fala: se vira aí. Não, tem todo um treinamento. Eu lembro dos meus treinamentos. Primeiro era com FAC. O que é o FAC? Fuzil de ar comprimido. É uma parada, tipo um fuzil mesmo, mas é de chumbinho. Aí você primeiro atira com aquilo, aí depois você vai aprender a atirar de fuzil de verdade. E aí era tenso, porque um monte de recruta lá, né? Oh, cuidado, hein, só atira sob comando, não vai matar ninguém não, e tal, e aquela doideira toda, uma galera fica até meio com medo e tal, e aí você começa a aprender a atirar, depois você atira de traçante também, aí vai lá pro mato lá, tudo escuro, aí, ó, você tem direito a 3 tiros, você tem que acertar 2, o primeiro é só para iluminar e você vê o alvo. Tem todas as técnicas. Depois eu fui fazer um curso de cabo, aprender a tirar de pistola. A de pistola é maneiro. De joelho agora. Deitado. Tinha que aprender. Saber usar as armas. Ninguém, nenhum militar, nenhum quartel, nenhuma força vai dar uma arma na sua mão e se vira aí. Quais são as suas armas? Quais são as nossas armas? Oração. Você precisa orar. Você precisa aprender a orar, você precisa ter vida de oração. E aí quanto mais você ora, mais habilidade você vai ter com essa arma. Que quanto mais você treina em algo, mais você tem habilidade naquilo. Jejum, outra arma. Use o jejum, faça a prática do jejum e você vai ter muita habilidade nessa área. Palavra, leia a Bíblia, irmão. Domine a palavra. Tenha domínio da palavra. Busque a Deus na sua leitura todo dia, na leitura da palavra, isso é uma arma. Na sua adoração, tenha o seu tempo de adoração, busque a Deus em adoração, isso são armas. Isso são armas. Você precisa aprender a usar as suas armas. Em quarto lugar, saber que nós temos que conhecer também os nossos inimigos. Todo soldado quando vai para a batalha, todo exército quando vai para uma batalha, ele antes precisa saber com quem que ele vai lutar. Todo lutador de MMA também sabe quem é que ele vai enfrentar. E aí ele adota uma estratégia ali de luta. Todo time de futebol, quando vai enfrentar o adversário, ele vai primeiro estudar o time. Eles estudam até os batedores de pênalti, se tiver uma disputa de pênalti. Conhecer os inimigos. Você precisa conhecer quem são os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Fala, gente. Está com medo dele? O diabo. O diabo é o nosso inimigo. Mas é só o diabo? A carne. Nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, também é o nosso inimigo. E também o mundo, o mundanismo. Tudo essa podridão aí que a gente vê, que a sociedade está vivendo hoje e que estão tentando nos empurrar goela abaixo, usando, fazendo propagandas com grandes empresas até mesmo que nós gostamos de consumir, estão empurrando, tentando empurrar goela abaixo para a gente. Isso é o mundanismo, é inimigo, são nossos inimigos e nós precisamos saber lutar contra eles. Em quinto lugar, quando nós nos alistamos, nós precisamos saber que nós não podemos nos corromper. O que é o corromper? É aquele cara que aceita o arrego, é aquele cara que aceita a propina, que aceita o suborno. Isso aí é um soldado corrompido. E aí o que é isso no reino de Deus? É você se corromper com o pecado, é você se corromper com as coisas do mundo, é você começar a achar que não tem nada a ver, é cantar e gara filha na hora do louvor, não é? Isso é se corromper. Isso é se corromper. Então cuidado para não se corromper. Seja um soldado firme. Em sexto lugar, nós precisamos saber que nós temos que defender os nossos companheiros. Num pelotão, numa unidade militar, precisa haver unidade. Por isso que tem aquela coisa toda da ordem unida, dos movimentos todos sincronizados, todos na hora certa, né? Quando você vê uma tropa, por exemplo, marchando, quando um soldado levanta a perna esquerda, todo mundo está levantando junto. Você ouve só um som. Quando aquela perna do soldado bate no chão, você ouve um só. Tem ali 300 soldados, mas você só ouve um som. Aquilo é muito treinado, quando eles começam a marchar. Mesma coisa quando fazem os movimentos, com o armamento e tal, existe ali uma unidade. O nome disso no quartel é ordem unida. Unida. Então quando tem um soldado mais lerdo assim, perdeu o tempo da parada, é muito fácil de ver, né? O sargento logo sabe por quê? Porque ele vai na posição de sentido, aí de repente tem um outro som atrasado, Aí, opa, ô soldado, aí toma aquela chamada bonita, preste atenção aí no tempo. Por quê? Porque desuniu, não está unido. Né? No nosso meio não pode haver desunião, no nosso meio não pode haver divisão, no nosso meio tem que ter cuidado mútuo, nós temos que cuidar um dos outros, não pode haver o quê? Fogo amigo. Para isso, perdão é fundamental, porque nós somos humanos. Uma hora sai uma treta com um, pode sair uma treta com o outro. O negócio é a gente não ficar dando vazão a essas tretas, ficar levando, ficando magoado, ferido e alimentando isso. Aí daqui a pouco está um falando mal de um, falando mal do outro. Aí eu não trabalho com ele, não, com esse aqui eu não faço mais. Se fulano foi, eu não vou. Cara, que isso? Como que uma tropa vai vencer se ela é dividida? O próprio Senhor Jesus falou: reino dividido não prospera. Nós precisamos cuidar um dos outros. Em sétimo lugar, saber que precisamos seguir lutando e avançando sempre. Mano, você foi chamado para uma guerra. Quem aqui já viu filme de guerra, gosta de ver filme de guerra? Como é que são esses filmes? São alegres? São, assim, pô, os caras na maior vibe, maneira, tipo jogando videogame o tempo todo, caramba, e daqui a pouco eles vão pro futebol. Não, eles estão em guerra, eles estão lutando, e aí pode ter uma perda aqui, um sofrimento ali, uma dor aqui, mas eles continuam como? Avançando, eles não param, eles não param, vamos avançar, e aí morreu um ali, o outro ali ficou ferido. Nós estamos numa guerra, e vai ter momentos de perda, de perder situações, de perder o seu namorado, a sua namorada, eu não sei, e aí você vai parar por causa disso, vai ter momentos de sofrimento, de dor. Por quê? Porque nós estamos lutando, nós estamos em uma guerra, mas mesmo em meio à perda, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a sofrimento, nós precisamos o quê? Avançar. Nós precisamos avançar. Deus nos chamou para avançar. Em oitavo lugar, nós precisamos saber também, para a gente se alistar, que nós não podemos nos envolver com a vida civil de novo. O que é a vida civil? Aquela vida fácil que a gente levava, aquela vida religiosa, aquela vida de um pé na igreja e outro no mundo, aquela vida sem compromisso. Nós não podemos nos envolver. O próprio apóstolo Paulo aqui para Timóteo fala isso, né? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Nós não podemos olhar para trás. Olhar para a vida civil, se envolver com a vida civil, é olhar para trás. Nós não fomos chamados para olhar para trás. Nós fomos chamados para avançar. O que nós precisamos saber também para a gente se alistar? Saber que temos que cumprir e completar as missões. Aquilo que Deus colocar na tua mão, você tem que cumprir até o final. Como é que eles falam no quartel? Missão dada é o quê? Missão cumprida. No reino de Deus é assim também. Missão dada é missão cumprida. Aquilo que foi confiado na tua mão, vai até o final. Cumpre a missão, guerreiro. Outra coisa que você precisa saber: nós temos que agradar somente aquele que nos alistou, aquele que nos convocou, que é como termina o versículo 4 de 2 Timóteo 2. Não se envolve com o negócio da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Você não vai dar o seu nome, você não vai se alistar hoje para agradar a mim. Não, pastor Jarbas é maneiro, olha lá, loucão de soldado, olha que maneiro, que ministério doido é esse e tal. Não vou, não é para me agradar, não é para agradar a ABC, é para agradar aquele que te alistou, aquele que te chamou, aquele que está te convocando. É para isso que você foi chamado, é para agradar a Deus. É o que eu falei no início: se Deus falar para eu vestir roupa de Batman, eu vou vestir. Para quê? Para ser maneiro, para ser loucão, fazer uma parada aqui? Não. É porque Deus mandou. Se vai ser loucão, aí é outra coisa. Mas eu estou fazendo para agradar aquele que me alistou, aquele que me convocou. E aí é o seguinte, galera, ninguém é obrigado a se alistar. Se alistar é uma escolha. Se alistar é uma escolha. Eu tenho certeza de uma coisa, você tem um chamado. Deus te chamou para algo. Não foi só para vir à igreja e sentar no banco aos domingos e nos cultos jovens. Deus te chamou, mas você não é obrigado a se alistar. Você tem o direito de escolher. Só que toda escolha tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. Qual será a consequência da sua escolha no futuro? Eu sei de uma coisa também. Depois do alistamento, a sua vida não será mais normal. A sua vida não será a mesma. Mas você vai viver um tempo de grandes bênçãos do Senhor. Porque todo aquele que trabalha na obra de Deus, Deus está cuidando dele. Quando a gente faz algo para o Senhor, Deus, ele cuida de nós. Deus, ele cuida de nós. Então, quem pode se alistar, pastor? Caramba, você já deu uma lista aí do que fazer para se alistar, o que a gente precisa saber. Então, quem pode se alistar? Qualquer um? Qualquer pessoa? Eu posso me alistar? Qualquer um pode se alistar, em primeiro lugar, mesmo que seja novo convertido. Talvez você esteja aqui, você seja novo convertido, está caminhando na fé, ainda nem entende muito bem da Bíblia e tal, mas, cara, se está ardendo no teu coração, você pode se alistar, que a maneira que você for trabalhando, Deus vai te ensinando, vai ter gente caminhando contigo, que vai te ensinar, que vai te discipular. Então você, novo convertido, pode se alistar. Paulo, todo mundo aqui conhece o apóstolo Paulo, foi um grande apóstolo, autor de 13 cartas. E quando que ele começou? Quando foi o alistamento dele? Assim que ele se converteu. Se você pegar lá a Bíblia em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 18, vai narrar a conversão de Saulo. Ele indo para Damasco, aí aquela parada toda, a visão e tal, e aí Jesus falando com ele: Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu? Sou eu, o Senhor. E aí ele se converte, logo em seguida é batizado, até o versículo 18. Quando chega no versículo 20, o que que diz lá? Logo começou a pregar nas sinagogas. Ele tinha se convertido há pouco tempo e já estava pregando nas sinagogas. Ele já tinha se alistado, mano. Ele já estava no exército. Ele já estava guerreando, batalhando. Então, você que é novo convertido, você pode se alistar. Segundo lugar, qualquer um pode se alistar, mesmo sem ter toda a capacidade. Porque isso é o que muita gente fala, mas eu não sei fazer, não é melhor eu me preparar primeiro? Se preparar para quê? Aqui que você vai ser treinado, é aqui que você vai ser preparado. Deus, quando chamou Jeremias, o que que Jeremias falou? Senhor, eu sou apenas um jovem. E Deus falou: é você mesmo, mesmo sendo jovem. Quantos jovens Deus chamou na Bíblia? Davi. Quando Deus chama Moisés, o que Moisés fala? Senhor, eu não sei falar. Moisés ainda fala assim: Senhor, manda aquele que o Senhor escolheu mesmo, que não sou eu. Mas Deus tinha acabado de falar que era ele. Deus tinha acabado de falar que era ele. Mas o que acontecia no coração de Moisés? Ele não se sentia capaz. E aí, quem foi Moisés? Quem foi Moisés? Um dos profetas, um dos líderes mais importantes do Antigo Testamento. Aquele que disse para Deus: eu sou gago, eu não sei falar, escolhe outro, escolhe aquele mesmo que o Senhor escolheu, que não sou eu. E era ele o tempo todo. Talvez você esteja com esse pensamento: não sou eu, não sou eu. E Deus está falando que é você o tempo todo. O tempo todo. É você, mano. É você. Se aliste hoje. Deus vai te capacitar. Em terceiro lugar, qualquer um pode se alistar, mesmo precisando ainda de ajuda. Mesmo precisando de ajuda. Talvez a tua vida ainda esteja assim meio bagunçada. Algumas áreas da tua vida aí ainda estão precisando de ajuda, precisando de cura. Ainda assim você pode se alistar. Sabe quem se alistou também na Bíblia? Raabe. Quem era Raabe? Lá no livro de Josué, uma prostituta. Que isso, pastor? É, mano, uma prostituta se alistou. Foi relevante ali para o avanço do reino de Deus. Como assim? Josué ia conquistar a terra, ia ter que entrar em Jericó, conquistar Jericó. Mandou o quê? Dois espias. Os caras foram lá espiar. O rei lá de Jericó ficou sabendo, ó, tem dois espias aqui lá dos hebreus lá, manda matar. E aí eles tinham que se esconder para não morrer. Quem que deu o esconderijo para eles? Raabe. Raabe olhou e falou: não, eu sei do que está acontecendo, eu sei quem são vocês, eu sei quem é o Deus de vocês. Eu quero esse Deus para mim também. Então já vou ajudar. Posso me alistar? Pode. Então o que é que eu tenho que fazer? Não, dá esconderijo aqui para a gente. Raabe já se alistou. Era uma prostituta, mano. E sabe o que aconteceu com ela? Entrou na linha genealógica de Jesus Cristo. Quando você vê lá a linha genealógica, lá, a genealogia de Jesus, você vai ver que Raabe é da família de Jesus Cristo, mano. Olha o que Deus fez com a vida dela. Quando você vê lá, fulano é filho de ciclano, filho de não sei quem, tem lá Raabe. Aí lá no final, e Jesus, filho de José. Ou seja, Raabe era tataravó de Jesus. Aí eu não sei a conta aí não, de quantos tataravó na frente tem não. Mas ela era ali, ó, da família de Jesus, cara. O que que é isso? Se alistou mesmo precisando de ajuda. Ela não falou: não, primeiro deixa eu consertar a minha vida. Não, eu vou me alistar e à medida que eu for caminhando, eu vou me consertando. À medida que eu for caminhando, o Espírito Santo vai me curando. É desse jeito. Em quarto lugar, qualquer um pode se alistar, mesmo depois de ter cometido pecados terríveis e ter abandonado seu lugar no exército. Essa é para você, que já se alistou há um tempo atrás e abandonou o seu lugar. No quartel, abandonar posto é um crime. É um crime brabo, é um crime sinistro. Eu lembro de um amigo, que a gente estava tirando serviço lá, os primeiros serviços de guarita, aí tinha que ficar de madrugada acordado, 2 horas, descansa 4, volta mais de 2 horas para o posto, e tu não podia dormir, não podia nada. Aí esse amigo meu, o que ele fez? Ele tirou a gandola, que é essa peça aqui, tipo essa jaqueta aqui, o pessoal fala jaqueta, mas é gandola. Aí tirou essa parada aqui, forrou no chão da guarita, deu aquela deitadinha na moral e ficou cochilando na hora que ele tinha que vigiar o quartel aí. Cara, sargento pegou. Sargento foi passar para ver a ronda, aí ficou chamando ele lá debaixo da guarita: fulano, fulano, e nada do fulano acordar. Aí o sargento foi subir na guarita. Aí olhou pro bonito elemento. Gritou lá alguma coisa, ele acordou assustado. O que aconteceu? 30 dias na cadeia. Foi ele aprender a ficar acordado na hora. Por quê? Abandono de posto. Abandono de posto é crime grave. Abandono de posto é grave no reino de Deus, mas tem perdão para a tua vida. Tem perdão para a tua vida. Você pode voltar para o seu posto. Você pode voltar para o seu lugar. Sansão foi esse cara. Sansão era aquele soldado brabo. Tropa de elite, BOP, forças especiais, comandos. Esse era o Sansão. Sansão era aquele cara que soltava de paraquedas do avião e aí ele não pousava todo desengonçado, não. Ele pousava já com o fuzil na mão atirando. Esse era o Sansão, cara. Depois tu vê lá em Juízes. Essa é na minha versão, nova versão Jarbas, traduzida e atualizada. Ele matou 1000 filisteus sozinho. Qual era a missão de Sansão? Proteger o povo de Israel dos filisteus. E aí ele, numa ocasião, ele matou 1000 filisteus sozinho, só ele. Tinha ninguém com ele ajudando, não. Uma hora ele enfrentou o leão desarmado, ele abriu a boca do leão e matou o leão rasgando a boca do bicho lá. Esse era o Sansão, cara. Sansão era brabo. Sansão era PQD, era comandos, era selva. Só que deu mole, começou a dar mole, casou com uma mulher que Deus não queria que ele casasse, que era uma mulher justamente lá do povo inimigo, dos filisteus, e naquela época Deus não aceitava, não podia misturar os povos. Depois ele desfez o casamento e se envolveu com a outra mulher lá, a tal da Dalila, ficou encantado lá com a Dalila e tal. Conclusão, perdeu a força. Por quê? Porque cortaram o cabelo? Não é porque cortaram o cabelo. O cortar o cabelo foi uma situação da quebra de voto. Mas ele perdeu a força porque o Espírito do Senhor se retirou dele, porque ele começou a pecar. E onde há pecado, a presença de Deus não pode ficar, porque Deus não se mistura com pecado. Deus não se mistura com pecado. E aí Sansão deu mole, e aí ele foi preso, pegaram ele, cegaram seus olhos, e aí ele virou lá o bobo da corte, o palhaço de circo. Ele ficava lá empurrando o moinho e os filisteus lá rindo da cara dele. Um dia levaram ele para divertir os filisteus num lugar com certeza maior do que esse, lotado de filisteus, e todo mundo lá se divertindo, e aí o Sansão lá cego, levando chicotada, pessoal zoando com a cara dele, ah, esse aí que matou 1000 filisteus, olha como é que ele está agora, e aí, mané, bananão e tal. E aí ele fez uma oração, ele pediu perdão a Deus e pediu para que o Senhor colocasse o Espírito nele de novo, renovasse a força. E aí naquela hora ele se juntou lá numas colunas, derrubou aquele lugar muito maior que esse aqui, e a Bíblia fala que naquela hora ele matou muito mais filisteus do que em toda a sua vida. O que, que aconteceu ali? Ele voltou para o posto, ele teve o perdão de Deus e voltou para o posto dele, e cumpriu a missão dele, cumpriu a missão dele. Talvez você esteja aqui nessa noite, nesse estado, mas Deus quer trazer você de volta, você pode se alistar novamente, amém? Eu queria já chamar a banda aqui.